dia! Está no ar o programa Tribuna do Trabalhador, programa organizado pela Liga Operária e pelo Sindicato Marreta, com o objetivo de informar e debater sobre a perspectiva da classe operária, a situação política do Brasil, do mundo e também da classe. Quem quiser participar do nosso programa pode mandar uma mensagem para o WhatsApp aqui da Rádio Favela, número 99661-1067, 99661-1067. Hoje estamos aqui com a presença do Raul e também do professor. Mais tarde também vamos ter aqui a presença do Carlos Abreu aqui, sempre apoiando a gente no programa. Bom dia, Raul.
Bom dia, Nelson. Bom dia, professor. Bom dia aos ouvintes, todos, toda a classe operária aí que está nos ouvindo. E esperamos hoje fazer um programa bem elucidador e passar aí os problemas da classe e apontar os caminhos que a gente deve tomar aí.
Bom dia, professor.
Bom dia, Nelson. Bom dia, Raul. Bom dia, Abreu. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia aos companheiros do Marreta e da Liga Operária. Um bom dia especial ao jornal A Nova Democracia, pelo que vem aportando ao debate muito importante do nosso povo nesse momento, completando aí, como vocês registraram no último programa, 18 anos de existência e contribuindo com o nosso programa sempre com um editorial muito importante nas últimas semanas. Nós vamos aqui debater junto com o Raul essas questões do dia a dia nas obras, também os fatos gerais como a Covid, essa situação de pandemia generalizada, de morticínio, assassinato do povo, sem nenhum controle por parte do Estado brasileiro, dirigido por uma junta militar, um governo militar de fato, né? Capacho do imperialismo, do latifúndio e da grande burguesia. Nós vamos trabalhar sobre essas questões nesse programa, debater essa situação. E vamos também nesse programa, com Abreu, com mais tempo aqui na nossa bancada, poder levantar uma série de questões que a gente vem discutindo, alguns temas com mais profundidade, e nesse programa, assim, a gente vai ser poucos temas. Ele elencou uma série de questões que vão rechear e permitir que a gente conforme um pensamento sobre essa situação que nós estamos vivendo. E nesse programa de hoje, nós queremos fazer três registros que nós vamos registrar. Um é o primeiro registro, que é um registro oral, que eu vou fazer aqui agora. É uma saudação do nosso programa ao comunista e revolucionário galego José Portela. O nome dele, mais conhecido, era Xisto. Galego, a Galícia, né, é um estado dominado, faz parte da Espanha, apesar de ser um outro povo, né? E tanto que lá o galego é parecido um pouco com o português. É um misto de português com...
É tipo um portunhol.
Não, diferente. Tem algumas letras, assim, algumas palavras de espanhol, algumas palavras que são mais próximas do português, né? E o Xisto foi um militante comunista, revolucionário, um grande artista e internacionalista. Ele faleceu no dia 4 de julho. Ele fez uma série de obras de arte, de quadros, da luta do movimento camponês. E os companheiros vão homenagear ele em várias regiões do país, expondo suas pinturas, que foram muito importantes no momento de maior ataque contra as ligas de camponeses pobres nos últimos anos. Perseguições, aquela questão toda. Então, uma grande saudação ao companheiro Xisto. Registrar a morte nessa semana do músico e compositor, escritor de trilha sonora para o cinema, diretor teatral, Sérgio Ricardo, um artista comprometido com o nosso povo desde a sua... do início da sua vida no mundo da música, do teatro. Vamos falar um pouquinho sobre ele também. E nós temos que homenagear o nosso companheiro Osmir, presidente do Sindicato Marreta, que faleceu no dia 23 de julho de 2013. É difícil a gente até lembrar quando que foi o ano que Osmir morreu, porque a gente tem uma... está presente no nosso dia a dia como presidente histórico do Sindicato Marreta, um defensor desse programa nosso, e a gente estava até guardando a homenagem para o próximo programa. Nós recuperamos um áudio aqui de uma greve que o Osmir comandou numa obra da Camargo Correia, se eu não me engano, não é isso, Nelson?
Isso, numa obra da Camargo Correia em 2012, lá no bairro Estrela d'Alva.
2012, um ano antes do Osmir falecer. E o Osmir já tinha tido um problema de ser internado com infarto, né, um pouco antes desse período. Foi quando estava no auge das obras da Copa e o trabalho escravo comia solto aqui em Belo Horizonte. Então os companheiros do sindicato identificaram o trabalho escravo, o alojamento em péssimas condições, o salário que o gato pagava, denunciaram, levaram o Ministério Público e pararam a obra. Então esse que nós vamos abrir o programa hoje, com esse áudio de 2 minutos e pouquinho, é a fala do Osmir na Assembleia para os Trabalhadores, que é de levantar todos aqueles sindicalistas sérios, honestos, lutadores, comprometidos com o povo, e envergonhar, né, todos aqueles que se utilizam de estar nesse aparato sindical para poder fazer o jogo dos pelegos e esse jogo de meio de campo entre a exploração dos patrões e do Estado contra o trabalhador. Então, uma saudação ao nosso companheiro Osmir Venuto.
Aí, então, colocando aqui o áudio do Osmir, que foi uma operação em 2012, né, como a gente disse, de operários, a maioria vindo do sul da Bahia, maioria da cidade de Araci, que estava em situação, assim, análoga à escravidão, né? Então vamos colocar aqui.
Primeiro eu queria saudar a coragem dos companheiros em tomar a decisão de parar a produção nessa obra. E também pedir aos vizinhos aqui, e os que estão passando em automóvel, para tomar conhecimento da situação que vivem esses trabalhadores aqui. Não só aqui, mas em grandes zonas de Belo Horizonte. Aqui foi detectado trabalho escravo. Ontem à noite, na hora que a Polícia Federal teve aqui os alojamentos, junto com o Ministério do Trabalho, a gente e o Ministério Público do Trabalho. E é por isso que nós estamos aqui, exigindo a paralisação dessa obra, parar toda a produtividade, porque isso que está acontecendo é roubo, e é muito roubo. Existe uma convenção coletiva vigente, que a empresa, existe norma para a empresa, além dessa questão de segurança do trabalho, essa questão de higiene, tem a questão salarial, que a empresa está roubando do trabalhador. O Ronilton, ele dá um envelope para o trabalhador assinar de 272 e tira 72 da aplicação só 200. É a forma de roubar do trabalhador. Ontem, nós vimos, o trabalhador largou o serviço aqui tarde, chegou a ter que cozinhar um macarrão para poder comer ontem e trazer na marmita hoje. Essa é a situação, então a gente essa hora sabe disso. Vocês sabem que essa empresa, a Camargo Correia, está matando o trabalhador lá em Rondônia, matando o trabalhador nas usinas de Rondônia, mandou prender o trabalhador nas usinas de Rondônia, é essa mesma? Agora ela contrata empreiteiro irresponsável para ninguém falar mal dela. E é ela que é responsável por isso tudo. Ela é responsável por todos os empreiteiros que estão aqui. Agora nós vimos, a hora que o trabalhador colocou a moto dele aqui, o chefe mandou vir um puxa-saco aqui, mandar tirar a moto aqui. Nem aqui fora o trabalhador pode deixar a moto, ela tem que ficar saindo você daqui para ficar lá dentro. Para lá não vai. Eu tenho que parar com essas coisas, porque o trabalhador é tratado dessa forma. O trabalhador é humilhado. E tem gente, tem chefe, que manda o trabalho, um trabalhador vir humilhar o outro e ele vem. Então isso aqui, companheiro, vai mudar de agora para frente, acabou. Isso aqui vai ser a nossa moradia de agora para frente. E nós temos que continuar parado. Porque hoje tem ainda uma reunião lá no Ministério do Trabalho com todas as empresas e gatos que estão aqui. E é importante ficar parado. Quanto menos produção der, para tudo, a decisão é mais rápida. O que nós queremos acabar é que a empresa que coloca o trabalhador nesse alojamento, tira ele daí, coloca ele no lugar de...
Acabou já o áudio? Gente, eu queria só fazer uns comentários, depois nós vamos aproveitar a deixa aí do Osmir para entrar no debate nosso já, junto com o Raul, da questão sindical. Duas coisas. A primeira, 2012, o auge das obras da Copa e das Olimpíadas. Quando Osmi se refere à questão de Rondônia, eram as revoltas de geral que ocorriam em Rondônia naquele tempo que o Sindicato Marreta foi apoiar. Segundo, que naquele período que todo mundo fala que é o período do crescimento, principalmente do oportunismo do PT no Estado, o que proliferava era o trabalho escravo nessa condição. Então ele fala dos alojamentos em péssima qualidade, desse gato na Bahia que era o Romildo, que contratava mão de obra para Camargo Correia, roubava dos trabalhadores, e todos esses trabalhadores eles foram obrigados a receber, né, tudo que tinha direito. E depois o Osmi foi recebido com homenagens em Araci, na Bahia, na Câmara dos Vereadores, fizeram uma homenagem, deram o título de honorário para ele, pelo trabalho. Então eu destaco mais duas questões aí importantes. Uma, que esse trabalho de detonar os cativeiros e o trabalho análogo ao trabalho escravo, tinha até vozes dentro do sindicato que achavam que isso não era importante. Por quê? Porque se o trabalhador está como análogo ao escravo, não tem convenção, então não havia desconto nenhum para o sindicato. E tinha gente que falava, está brigando por isso por causa de quê? Porque é o trabalhador, é da categoria. Essa é uma questão muito importante. A outra questão que é chave perceber nisso, nós estamos vendo agora o povo 3 meses parado, o prejuízo que dá na produção. E mais, até o Magrão levantou ontem o seguinte dado. Os dois setores de economia, um que cresceu e outro que não manteve o nível de atividade, é o agronegócio e a construção civil. Os dois ramos mais feudais do país, o agronegócio no campo e a construção civil na cidade. E por que que esses setores estão nessa situação? Fundamentalmente porque os outros todos pararam. Então a greve é um instrumento poderosíssimo dos trabalhadores para poder realizar suas lutas. Então, nesse pequeno áudio, nessa pequena luta, o companheiro Osmi entrou em questões chaves do nosso povo, né? E por isso que nós temos que destacar essas questões aí, né? E é esse exemplo de luta que nós procuramos seguir aqui no movimento sindical, né? No nossa linha, ainda mais aprofundando esse compromisso com a classe.
É isso aí, professor. Então, já pegando esse espírito do Osmir aí, vamos iniciar o primeiro bloco aqui do nosso programa, falando sobre a construção civil, a atuação do Marreta durante a semana, mostrando mais um relatório para os nossos ouvintes, principalmente os da construção civil, para saber como que o sindicato está atuando, o que o sindicato está pensando, o que está fazendo em meio a essa pandemia, né?
Então, nós estamos tendo uma atuação muito grande, porque como foi considerado a construção civil como essencial, então, além das obras não ter parado, a gente tem visto que vem surgindo aí, vem nascendo novas obras, então o setor está bem aquecido. Falar aqui do companheiro Osmir, né, que é um exemplo de combatividade. E a gente observa isso na nossa visita nas obras, sempre é comentado, tem trabalhador que às vezes nem tomou conhecimento da morte do Osmir, e quando a gente fala que deu ocorrido, o pessoal fica todo saudoso. Então, quero saudar aqui o companheiro, que era muito valoroso. Então, mas falando sobre as obras, como eu falei, o funcionamento das obras continua a todo vapor, porque foi considerado essencial. As obras grandes, sob a pressão do sindicato e de outros órgãos, conseguiram mais ou menos que ajustar o trabalho em meio à pandemia, né, no controle, já diferente para as pequenas, porque eles têm recursos vindos de várias partes e conseguiram mais ou menos. Mas a grande questão, a questão principal, é a questão dos transportes, que o transporte coletivo é o maior disseminador da doença. Então, isso não consegue controlar. Então, deveria ter algum apelo para que as obras resolvessem a questão do transporte do trabalhador. E a gente observa que vem sendo, sim, tendo muito contágio dentro dos canteiros. Eu vou citar alguns exemplos, claro. Por exemplo, a Iplan Construtora, no Buritis, Nós estivemos lá mapeando a obra e soubemos por trabalhadores e por até chefes lá dentro que teve pelo menos 10 casos de Covid. Então nós resolvemos notificar a empresa para conversar com o sindicato. Nessa notificação eles alegaram que era uma inverdade, que não houve surto. Nós consideramos surto sim, por quê? Se numa obra que tem um ambiente de 60 trabalhadores, você tem 10 casos, a gente pode considerar 15% da obra contaminada. Então, houve um surto. E as medidas que eles tomaram foram paliativas, porque eles testaram os trabalhadores que mostrou sintomas, mas não testaram os outros trabalhadores. Aí, na nota que eles devolveram para nós, eles alegam que testaram mais da metade da obra. Aí, ontem, nós fomos averiguar. Numa conversa com um chefe lá, ele falou que só 10 pessoas foram testadas. Então, o que constata é que só os 10 que se contaminaram foram testados. E a gente defende que se tem contaminação. Primeiro, a gente defende a testagem em massa. E, em caso de contaminação, ou afasta todos, ou testa todos. E isso vem acontecendo, essa maquiagem, esse esconder do número de contágio, é justamente por isso, para que as empresas não sofram pressão de parar a atividade ou ter que fazer testagem em massa. Um outro exemplo é o caso que foi denunciado aqui, semana passada, da Via Sul, onde nós também tivemos lá, na segunda-feira, comprovamos o caso, realmente teve o caso do trabalhador, que presta serviço para a empreiteira Emicosa, e ele estava alojado com mais 3. Aí a medida que a empresa tomou foi fazer o teste no trabalhador e aguardar o sintoma nos outros 3. Após perceber que os outros 3 não tinham sintoma nenhum, esses 3 voltaram a trabalhar. Então, isso vai criando grupo de riscos dentro das obras, que é muito perigoso. No caso da IPLAN, em nosso retorno lá, nós observamos um grande desconforto, uma grande preocupação pelos trabalhadores. Eles falaram que a empresa iria fazer teste em massa e até hoje não foi feito. E a gente vê a preocupação dos trabalhadores que estão trabalhando em meio a isso, sem saber se vai voltar para casa e vai contaminar seus filhos, sua família. E mais um caso que é preocupante é na construtora Vision Engenharia. Lá, trabalhadores também foram testados em uma quantidade boa, porém a empresa se recusou a passar o laudo médico comprovando se foi positivo ou negativo para os trabalhadores. Todos testaram negativo. Então, a gente avalia isso mesmo, que eles escondem porque eles temem de ter que ter uma paralisação. E por outro lado, uma situação que é recorrente do coronavírus, mas aí aflige principalmente as pequenas, as empresas menores, é a questão de que eles produzem todo tipo de má sorte para o trabalhador, não pagando salários em dia, não pagando cesta básica, não fazendo acerto ou afastando de maneira deliberada, sem o trabalhador saber por que ele foi afastado, se vai ter direito a receber, todo sob a alegação da pandemia. Então, a gente temos o caso aí da construtora hoje, que ela compareceu no sindicato ontem e para tentar esclarecer, mas foi tudo comprovado, as denúncias de que os trabalhadores estão lá sem salário por 4 meses, sem cesta básica por 4 meses, e após a gente consultar a empresa, eles afastaram no programa emergencial uma parte dos trabalhadores. Então, essa é a situação que o trabalhador vem vivendo dentro das obras. Nós estamos fazendo visitas de mapeamento constante. Só essa semana nós visitamos pelo menos 40 obras. Né? Algumas nos deparamos com situações deploráveis, sem condições nenhuma de trabalho. Nós tivemos essa semana aqui nessa região da Serra. Teve uma obra que nós chegamos e observamos como é que estava o trabalho, pedimos para conversar com alguém. Um trabalhador nos convidou a entrar. Quando entramos, o dito responsável que ia conversar com a gente demorou a aparecer. Nisso, alguém fez contato com o chefe e nitidamente deu para a gente escutar o chefe mandando eles colocarem a gente para fora a qualquer custo. Então, quer dizer, é o tipo de coisa que quem não tem nada a esconder, permite que a gente entre, conversa, a gente vê a situação dos trabalhadores. Quem tem fica nervoso, age de forma truculenta, e nessa obra nem sequer marmiteiro tinha. O pessoal usa aquele ebulidor de água para fazer café, para fazer esquentar seu almoço. E é assim, a situação do trabalhador está assim, e a gente tem que já preparar uma questão importante, que a nossa campanha salarial é em novembro, mas eu acho que nós já temos que ir preparando o espírito do trabalhador, principalmente da construção civil, porque, como o professor disse, é um setor que não parou, assim como o agronegócio. Então, não vai ter justificativa nenhuma no final do ano de justificar a falta de recurso para ter aumento salarial, porque é o único setor da economia que está aquecido. Então a gente tem que se preparar essa luta agora, já ir preparando, porque a gente vai ter que cobrar e exigir um reajuste digno para os trabalhadores no final do ano.
Aí eu queria fazer uma observação, um comentário. Primeiro, dar parabéns. Por mais que nós estejamos num programa do Marreta, né, eu não sou do Marreta, né, participo junto com os companheiros, mas é esse trabalho de vocês. Vocês, desde 5 horas da manhã, vocês estão de pé mais cedo. Para chegar às 5 horas da manhã e se encontrar e sair para as obras, tem que acordar 4 horas, 3 e pouco. Né? E indo de obra em obra e fazendo esse trabalho que é o contato diário com o trabalhador. As pessoas às vezes não dão conta do que você está falando, porque tem que enxergar a situação. Né? Os diretores, junto com os companheiros apoiadores, né, do movimento, vão na obra, tenta entrar, tenta conversar com o trabalhador, mostrar as coisas, muitas vezes tomar providência. Como você mesmo contou, alguns recebem direito, já tem uma compreensão menos feudal, outros são como se fossem feitores de escravos. Tem medo que o sindicato passe e chegue. O Abreu vai comentar sobre a água daqui a pouco aqui. O que é essa condição de alimentar? Só com aquele negócio, o ebulidor que esquenta a água, para a água esquentar a marmita. Condição insalubre de alimentação. No Brasil, de 10 municípios, pelo menos 4 não têm saneamento básico. Condições mínimas de higiene de você tocar a sua vida. E isso se repete nas obras. E eu acho que nós temos que fazer um paralelo dessa situação que você encontra na construção com esse tema nosso agora, que é a questão do Covid. Nós estamos completando um mês, vai dar quase 88 mil mortos na quarta-feira, correto? Pelo número que tem hoje?
85 mil ontem, né?
É, hoje está com 85.238.
Pela média, de final de semana sempre cai um pouco, né? A divulgação dos dados.
Isso, mas a última semana foi mais de 1.000 de média.
Mais de 1.000 de média, nós falamos aqui. É, ontem deu 1.170.
56 mil casos em 24 horas.
Com quase 90 mil assassinados por Covid-19 no Brasil no mês de agosto. E cadê a testagem? Eles não fazem. É tudo esse negócio, não. Eu vou esperar até a última hora para poder fazer o teste, para mim não gastar R$100. O sindicato vai mandar uma carta para as empresas essa semana, que eu consegui uma empresa que faz o teste por R$100 nas obras, a partir de 10 trabalhadores. Agora, se imagina um trabalhador que acorda 4 horas da manhã, pega o ônibus às 5, muitas vezes nas estações o ônibus lotado. Se ele fizer o teste, ele sabe a condição dele, ele vai se proteger. Vai saber, mas eu, por enquanto, tô imune. Eu não tenho alguém que vai me contaminar aqui. E essa política de não testar é uma política criminosa. E o subterfúgio para não testar é falar assim, não, mas o teste é inconclusivo. Pode dar um falso negativo. Pode dar, mas pode dar um positivo. De toda forma, ele é mais barato que o PCR, que é o outro que tem que fazer em laboratório, que demora mais tempo. Então, a política de fazer esses testes rápidos, ela é uma política necessária. E eu digo isso por causa do seguinte, eu não sou médico, vocês sabem disso. Mas, para a gente observar, trabalhador, qual que é a jogada? Sempre quando uma situação está gravíssima, eles começam a divulgar uma solução. Qual que foi o noticiário essa semana praticamente todo? Vacina. Vacina. Vacina chinesa, vacina inglesa, vacina americana. guerra de vacinas?
Quem está roubando a vacina?
Quem está roubando a vacina de quem? O noticiário foi todo sobre vacina. Quando o teste pode ser mais ou menos, pode ser não sei o quê. O teste está na cara. Está distribuído aí. Outro dia o Betinho falou que fez 17 mil testes da população. Tem que testar todo mundo, pelo menos de 15 em 15 dias. Hospital de campanha fechado. E tem gente morrendo só de Covid? Mentira, não tem. A situação está gravíssima. O Brasil chegou num ponto, eles falavam que temos que chegar num pico para depois descer. O Brasil não tem pico. O Brasil é um platô. E se bobear, o que, que é platô? Chegou num ponto alto e fica naquele ponto alto um tempão. E se bobear, não vai ser platô, vai ser montanha-russa. Você vai, chega no alto assim, dá uma descida, mas depois você sobe de novo. E cada descida daquela, a barriga das pessoas fica como na montanha-russa. Você parece que o estômago vai lá na boca. O negócio é assim, tem emoção, mas você sabe que você não vai morrer. E nessa montanha-russa do Covid, nesse pico, você tem grande chance. Se tiver outros problemas, você ser assassinado por isso. E a gente fala assassinato porque isso que está se cometendo no Brasil é um genocídio contra os mais pobres. Essa semana aí, ó, alguns dados. Além do número de mortes, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, aumentou a taxa de contaminação entre as pessoas. Essa taxa era de uma pessoa por um, chegou nesse ponto. Agora está 1,02. Ou seja, uma pessoa contamina mais que uma pessoa. Nelson escapou aqui de ser contaminado. Quase que não veio no programa.
Fiz o teste ontem.
Fez o teste ontem.
Pagando R$150. Aí.
E ainda deu sorte que você fez o teste ontem, porque você teve com o seu padrasto.
Isso.
Foi há uma semana atrás, 7 dias. Isso. Então, se contaminasse hoje, você estaria.
Uhum.
Certo. Aí ele fez o teste ontem e veio com muita responsabilidade. Né? Mas se o Nelson não pudesse vir e tivesse contaminado, nós aqui que convivemos com ele durante a semana, talvez tivéssemos que fazer o teste também para poder vir. Esse que era o certo.
É correto? A questão que ocorre nas obras.
É o que ocorre nas obras. O cara pega, vai, fica segurando o dinheiro. O cara mercenário. E esse é o Estado que é mercenário. E eu digo para você uma coisa, Raul. Essa semana teve um juiz aí que liberou, não teve? Um juiz que liberou bares e restaurantes. Depois foi lá e cancelou a liberação.
Aqui em Belo Horizonte era para ter sido... Chegou a ser liberado, faltava só assinar lá no... Divulgar no como é que chama? No diário oficial, e o Calil conseguiu reverter lá.
Tá, mas eu digo uma coisa. No começo, era uma coisa só criminosa. Dos donos de lojista, dessa parcela da grande burguesia, que segue ali do Bolsonaro. Morra quem tiver que morrer, que não tem como fazer porcaria nenhuma para a Covid. Por isso que o povo está morrendo. Essa posição calhorda do confinamento social, que não é isolamento. Ou seja, diante do problema, ou finge que ele não existe, ou então vão prender todo mundo em casa para não fazer nada. Os outros ficam variando. Então são todos os políticos, os gerentes do Estado. E como gerente do Estado, principalmente, o governo militar de fato, que promovem esse genocídio de 90 mil brasileiros na pandemia. Principalmente os mais pobres. Onde está a riqueza no país? Principalmente nas capitais. Não adianta falar que o agronegócio é isso, aquela coisa toda, porque os donos do agronegócio moram tudo em capital. Não tem ninguém que mora na roça, não. Você vai ver os latifundiários da soja do Mato Grosso, não sei de onde e tal, é tudo São Paulo. Alphaville pra cá, Alphaville pra lá, vai lá de avião, desce numa pista de pouso e depois volta. Mas, então tá, agora tá no interior. E teve uma pesquisa essa semana falando o seguinte: a taxa de mortalidade nos hospitais públicos é 50% superior à taxa de mortalidade por Covid nos hospitais particulares. Isso é por quê? Porque os médicos são diferentes? Não. Uma médica falou ontem, não sei se foi num negócio até da Globo, naquelas coisas escondidas que pouca gente vê, ela falou o seguinte, falou assim, olha, enquanto uma tem toda a estrutura e a dor dela é que um amigo morreu ou que um paciente que ela gostou morreu, a dor da outra é que ela vê gente morrendo porque não tem oxigênio para colocar no respirador. Não tem o sedativo para sedar a pessoa. E enquanto isso, que o governo está fazendo? Comprando milhões e milhões de lixo dos Estados Unidos, que é a cloroquina, que não serve para nada. E nós demoramos para falar isso aqui no programa, hein? Nós falamos que servia para outras coisas, que não era comprovado, que claro que podia ser uma alternativa, não podia, mas agora está comprovado que não tem nada. E se fosse tão bom assim, o energúmeno da presidência já estava curado.
Isso se ele estiver usando isso mesmo, né?
Se ele estiver usando, porque nem, não dá para ter certeza, né?
E além do mais, a cloroquina, além de ela não ser eficaz, os efeitos colaterais são duríssimos. É, pode causar cegueira, tem um monte de coisa que ocorre se você utilizar de forma indevida. Eu tenho um exemplo, eu tenho uma filha que ela faz uso, porque ela tem lúpus, ela toma um comprimido por dia e tem que fazer testagem fazer teste do fundo do olho dela a cada 6 meses. Porque a cada 6 meses ela vai perdendo um pouco da visão.
É, ué. Mas é isso, então, essa situação que existe muita luta, né? Muita questão. Diga lá, Nelson.
Tem uma mensagem do ouvinte aqui, a Ana Cristina, dizendo assim, ó, testagem em massa já. Os trabalhadores da saúde, enfermeiros e faxineiros, temos que lutar. Testagem em massa já. Essa é a mensagem da ouvinte aqui.
Obrigado, ouvinte. É isso mesmo. Parabéns pra você, viu? Essa aqui, nós, sinceramente, olha, e nesses protestos do povo, vai ter mais um protesto hoje dos entregadores, dos pejotizados, dos Uber, desse trabalho. Vai ter protesto das torcidas amanhã. Mas, sinceramente, olha, eu acho que é o seguinte, rebelar-se é justo. Eu tive na cidade nesse dia que liberou, eu tinha que ir na gráfica rápida no Mercado Novo. Até eu ia imprimir para a Liga dos Camponeses alguns quadros do Xisto, do José Portela. São muito bonitos. No Mercado Novo, no segundo andar, tem aquelas gráficas rápidas que fazem esse serviço. Rapaz, o clima que estava na cidade, das pessoas lá, era um clima de desespero. As pessoas estão doidas para fazer alguma coisa. As pessoas querem trabalhar, as pessoas querem produzir, as pessoas têm que ter o que comer. Você via gente se amontoando nos lugares, e as pessoas falam assim, olha, eu não aguento mais. Então, no começo, a pressão para abrir era de um ou outro empresário. Mas eles fizeram tanta cagada com o nosso povo, que o povo exige hoje alguma coisa. E o povo vai se levantar. E aí não adianta falar, ah, não, mas o Álvaro é o Bolsonaro, o Álvaro é o Zema, o Álvaro é o Calil, ficar brigando, não. Quando tiver revolta popular, vai ser contra essa canalha toda, né? E eu digo uma coisa, não vai ter, se estourar a boiada pro lado de cá quanto o lado de lá, não vai ter como eles segurar, não. E o povo deve sim se organizar, se rebelar e arrancar esses testes onde quer que eles estejam, entendeu? O povo tem que se mobilizar para exigir, entendeu? Se precisar, tem que exigir abrir o hospital de campanha. Olha a política do governador. Não abre porque não tem necessidade ainda. Mas se o índice de atendimento é 84%, quase 90%, chegou a 90%, depois outro dia baixou das UTIs, o nível de ocupação das UTIs, como que você não abre o hospital? Abre para tranquilizar, para levar as pessoas. O que acontece é o seguinte, o que eles estão fazendo? Eles estão querendo tomar uma medida pontual aqui para depois voltar ao que era. Agora a prefeitura falou que vai liberar não sei o quê, um acordo com as empresas de ônibus, depois de 4 meses de pandemia, para garantir ônibus nos horários que as pessoas vão trabalhar. E depois que passar a pandemia, nós vamos voltar a ficar com os ônibus igual lata de sardinha? E depois que passar a pandemia, vai fechar o hospital de novo, vai fechar tudo? E vai ficar na mesma situação que levou a gente a ser refém dessa pandemia? Essa que é as coisas. Eles não querem modificar nada desse estado explorador, de sangrar o povo, para poder mudar as coisas, ou seja, a pandemia é uma coisa que surgiu assim do nada. Então ninguém tem culpa, eu vou me virar aqui, mas depois eu vou passar a boiada de roubar mais o Brasil ainda. E o que é o Abreu vai explicar pra gente aqui, mais tarde hoje, todos aqueles dados que ele sempre coloca.
E a pandemia, ela vem como uma justificativa de sucatear cada vez mais ainda a saúde, porque você chega num UPA da vida aí e você não consegue ser atendido por outras questões. Então é sufocante a situação do povo mesmo.
Isso. Então acho que terminando esse bloco aí, acho que importante essa palavra de ordem, né, da testagem em massa, de exigir mesmo testagem em massa. Até ouvinte aqui que mandou mensagem pra gente no programa até falou isso mesmo, que temos que lutar, né? Temos que cobrar essa testagem em massa. E agora, terminando então esse bloco, nós vamos colocar um momento cultural aqui do programa de hoje. Hoje, o momento cultural, a gente vai falar sobre futebol, né? Que é um esporte tão popular no nosso país, que o povo gosta tanto. E que voltou aí, no meio, uma coisa meio absurda aí, mas voltou a acontecer, esse final de semana vai acontecer aqui em Minas Gerais também. Então vamos colocar aqui o momento cultural do nosso programa.
Bom dia, ouvintes da Rádio Favela e do programa Tribuna do Trabalhador. Esse é o Momento Cultural e hoje nós vamos falar de futebol.
Novamente ele chegou com inspiração.
Praticado no Brasil desde o final dos anos de 1800, o futebol nasceu como um esporte do povo e desde seus primeiros chutes foi uma forma de confraternização, organização, divertimento e competição de trabalhadores. O futebol brasileiro não tem em suas raízes os monopólios, a maquiagem e os salários milionários. Aliás, o celeiro de craques está nos terrões, nas várzeas e nos pequenos clubes, nas favelas, nos interiores. Mais de 90% dos times e jogadores de futebol são amadores ou semiprofissionais. Sobrevivem com poucos ou quase nenhum recurso. A maioria dos jogadores profissionais dos pequenos clubes não tem no futebol a sua principal fonte de renda. Jogam e trabalham a trancos e barrancos, por pura paixão e graças ao apoio de pequenos empresários ou então das comunidades que abraçam seus times. Nós vamos falar hoje do futebol raiz e de sua ligação com o povo e com as lutas populares. Não é à toa que o nome de muitos times de futebol Brasil afora é ou Operário ou Ferroviário. Onde havia uma fábrica ou trabalhadores reunidos, surgia um time de tradição. No futebol internacional, temos o imbatível Futebol Clube Start. Após a invasão nazista da Ucrânia, na Segunda Guerra Mundial imperialista, o time do Dinamo de Kiev foi desbaratado e o nome Dinamo foi proibido pelos invasores. Um padeiro abrigou e empregou os jogadores do Dinamo e criou o Futebol Clube Start, que tornou-se conhecido e foi desafiado pelos times nazistas e aplicou humilhantes goleadas em todas as disputas contra os times dos invasores. Venceu todos os duelos contra os invasores nazistas, inclusive em estádios lotados. Sob a ameaça de morte, não recuaram e aplicaram uma última goleada por 5-3. Os jogadores foram torturados e assassinados pelas hordas nazistas. Hoje, na sede do clube, o estádio do Zenit, há um monumento em homenagem aos heróicos jogadores do Futebol Clube Start. Neste monumento estão os dizeres aos jogadores que morreram com a cabeça erguida ante ao invasor nazista. Na Itália, temos a vibrante torcida antifascista do Livorno, que lota estádios e faz vibrar as arquibancadas com Bella Ciao, o hino da resistência antifascista dos guerrilheiros na Segunda Guerra Mundial, e que é entoado em todo o mundo pelos revolucionários. Na Alemanha Oriental, havia o Karl Marx Futebol, que foi campeão em 1966 e 67 do Torneio da República Democrática da Alemanha. A equipe chegou a participar da Copa da UEFA, em 1989 e 1990, conquistando vitórias. Em todo o mundo, com o aprofundamento do imperialismo, o futebol como vemos na TV e algumas centenas de clubes tornaram-se empresas milionárias e bilionárias. E como acontece com quase tudo no sistema capitalista, transformaram o futebol em uma grande mercadoria, palco da mesma corrupção e negociatas que ocorrem em seus governos. Os grupos monopolistas são donos dos jogadores mais conhecidos, que são seus bonequinhos, seus garotos propaganda. A rivalidade entre as torcidas é extremada e é incentivado o conflito de povo contra povo. Mas nem sempre foi assim. O futebol que nós chamamos de raiz é o futebol que o povo participava, lotava os estádios. Que saudade do Maracanã e do Mineirão com a arquibancada cheia, com mais de 100 mil torcedores, cantando, incentivando seus times, provocando os adversários. A geral era uma festa. Ninguém queria ir nas cadeiras numeradas padrão FIFA. Era o futebol das brincadeiras, da gozação dos vencedores, da rivalidade divertida. Quanta diferença para os atuais estádios padrão FIFA, sem graça, com seus ingressos caríssimos e cheios de imposições que acabam afastando o povo dos gramados. Sabedoras do envolvimento das amplas massas com o futebol, as classes reacionárias sempre tentaram utilizá-lo para combater o povo e as suas lutas. Em 1970, o hino conhecido como Pra Frente Brasil foi utilizado para abafar as ações da resistência popular ao regime militar fascista. Mais recentemente, a camisa amarela da seleção passou a decorar as manifestações tangidas pelos reacionários, que querem se apoderar da mística do futebol. Mas o povo está respondendo em alto e bom som. Nas combativas jornadas de junho e julho de 2013, uma das palavras de ordem da juventude combatente foi "Não vai ter Copa". O povo nas ruas não lutava contra o futebol, mas contra toda a podridão que aquilo representava. E hoje, mais uma vez, o futebol se faz presente nas manifestações combativas que se levantam em meio à pandemia com a presença das torcidas antifascistas. Essas manifestações, que são engrossadas pela juventude combatente e trabalhadores em luta em todo o país, levantando a bandeira por uma nova democracia. Deixamos aqui a nossa saudação especial à resistência alvinegra, às torcidas antifascistas do Cruzeiro, do América, do Flamengo, do Corinthians, à torcida do pernambucano Santa Cruz, o Cobra Coral, uma das mais antigas torcidas antifascistas do país, à torcida do Internacional de Porto Alegre e tantas outras que têm se levantado em todo o país. O futebol é um esporte e uma festa do povo. Fora FIFA, CBF e monopólios parasitas. Um bom dia a todos os ouvintes e um bom fim de semana. E até o próximo programa.
É isso aí, nosso momento cultural hoje, retratando o lado popular do futebol, o lado de resistência dele. E agora nós vamos abrir aqui para as mensagens dos ouvintes, lembrando que quem quiser mandar uma mensagem para o nosso programa, pode mandar uma mensagem aqui no WhatsApp, aqui da Rádio Favela. O número é 99661-1067, 99661-1067. Recebemos algumas mensagens aqui. Algumas de áudio também, vamos colocar aqui na íntegra para todo mundo escutar. Primeiro aqui a mensagem do Marcelo, do bairro Caiçara, sempre manda mensagem aqui para o nosso programa. Bom dia, Tribuna do Trabalhador. Infelizmente, as pesquisas indicam que Bolsonaro será reeleito em 2022. Teremos mais 4 anos deste governo desastroso. Essa pandemia veio para demonstrar ainda mais o quão parasitas são estes vermes desses políticos. O agronegócio segue destruindo nossas riquezas naturais sem nenhum critério, com a única intenção de exportar. Com respeito à proliferação do coronavírus, ela é muito grande nas populações de periferia e as aglomerações no transporte público, onde a prevenção é muito precária. E um fato interessante, a Rede Globo vinculou ontem que em maio houve redução do desemprego. Não sei de onde eles tiram esses dados. Temos aqui uma mensagem também do professor Charles, lá de Vespasiano. Bom dia. Saudação a todos da bancada, a todos os profissionais em educação e os operários de Minas Gerais. Em relação aos que os componentes da bancada colocaram, a necessidade da greve adiciona a reflexão de que é serviço essencial, assim como o uso do ônibus e com horários reduzidos. Além das obras que geram riqueza ao dono, além do agronegócio, que realmente só é negócio para os grandes empresários, pois os pequenos sempre sofrem. Grande abraço a todos. E temos aqui um áudio de um ouvinte pedindo os companheiros para esclarecer uma dúvida e colocar aqui no ar.
Bom dia, meu nome é Ronaldo Reis, sou de Santa Luzia. Eu ouço os programas todos sábados sobre esse debate, falando sobre o trabalhador. E eu gostaria de saber se o sindicato dos marretos tem alguma informação para passar para a gente sobre a prorrogação das parcelas de seguro-desemprego, quem foi demitido em março por causa dessa pandemia, porque parece que ia ter uma reunião de 16 com o que estuda isso, e até hoje a gente não fiquei sabendo nenhuma resposta, se foi aprovado, se não foi. O sindicato tem alguma informação para passar para a gente? Muito obrigado e bom dia. Felicidade para vocês aí, um abraço.
Essa daí foi a mensagem do companheiro. E por último, temos mais outra mensagem aqui no nosso programa, que dizendo assim: bom dia aí, amigos da Rádio Favela. Sou Alvino Lopes, ouvinte aqui de Garapé. Eu penso que o que está acontecendo é uma guerra fria biológica, onde a China e a Rússia estão vingando do resto do mundo, tendo o alvo principal os Estados Unidos. Desculpe se minha opinião diverge de outras. A conspiração está aí bem perto de nós. Lembrem da tão falada Nova Ordem Mundial. Essa daí foi as mensagens dos ouvintes desse primeiro bloco aqui. Quem quiser mandar a mensagem, repetindo aqui, o número nosso no WhatsApp é 99661-1067. Então vou abrir aqui para os companheiros aqui da bancada, para eles comentarem, para eles responderem, principalmente as dúvidas aqui.
Bom, eu vou comentar aqui a mensagem de áudio do, acho que é Ronaldo. É, companheiro, essa questão do seguro-desemprego, realmente houve uma discussão sobre ampliar mais, estender mais as parcelas, mas nessa questão de auxílio do governo, tanto o auxílio emergencial como esse afastamento com o seguro-desemprego, é um negócio muito nebuloso, a gente não pode afirmar nada, porque cada dia muda, toda semana muda. O auxílio emergencial, por exemplo, tem gente que se cadastrou logo no início da pandemia, e não conseguiu receber nem a segunda parcela ainda, ou há outros grupos que já estão recebendo a quarta. Então, é uma confusão danada que esse governo faz, e eles vão protelar até o trabalhador desistir ou arrumar outro emprego.
Mas eu acho, companheiro, é o seguinte, nós estamos pegando os áudios aqui, os telefones, nós vamos ligar para você, ver se você pode passar no sindicato um dia. Se você não puder, nós botamos um advogado lá do sindicato para conversar com você e explicamos isso para você direitinho. Eu queria comentar rapidamente, para a gente poder entrar no editorial, que nós temos hoje o Carlos Abreu à nossa disposição, então nós queremos gastar ele com mais tempo, né? Por isso que eu vou comentar, talvez, um pouco ligeiro as respostas. Com relação a isso, Marcelo, primeiro, não se assuste. Muita água vai rolar. É importante entender por que eles estão divulgando essas pesquisas que falam que o Bolsonaro vai ser eleito em 2022. Sabe por que eles estão colocando isso? É porque agora, como Bolsonaro está escondido, quem aparece são só os militares. Então você fala assim: Bolsonaro, fica caladinho aí, negão. Fica caladinho aí que você ganha na próxima. Para poder manter do mesmo jeito. É você botar o Paulo Guedes para poder atropelar tudo quanto é direito, passar boiado, defender o agronegócio. É só você xingar um pouquinho menos a China, para nós não perder as nossas vendas, que você ganha de novo. Então essas notícias que tem aí, primeiro, é para poder segurar a situação do jeito que está, com medo da crise estourar. Esses caras estão numa situação tensa, muito, muito tensa aqui no país. Então, essa divulgação dessa pesquisa, que não diz nada agora, todo mundo nessa situação de pandemia, é para falar: ô, Bolsonaro, caladinho, negão, caladinho que você ganha voto. Você não lembra na eleição que você estava esfaqueado lá, não falou nada e sua votação subiu? Então é para isso. O principal objetivo é esse. E por outro lado, para também tentar forçar o seguinte: olha, para derrotar o Bolsonaro tem que ser uma frente de todos os partidos, de esquerda, de centro, de direita, sem princípio nenhum. Até abre mão de defender o trabalhador, mas tudo para derrotar o Bolsonaro. Essa dicotomia nós não caímos nela. Não caiamos, Marcelo. Isso é para nos aterrorizar e nos colocar medo e nos obrigar a uma vez mais, né, como obriga a grande maioria do povo, a escolher entre o sujo e o mal lavado, entre o ruim e o pior. E não é isso que está em jogo. Está em jogo uma transformação profunda aqui no nosso mundo. Com relação a esse ouvinte, ele pode pensar diferente e pode perguntar, que nós estamos aqui para debater mesmo, companheiro. Agora, o que nós analisamos é o seguinte: primeiro, nós aqui do programa não defendemos Rússia, não defendemos China e não defendemos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o principal país imperialista do mundo. A China é um país social imperialista. O que é o social imperialismo? Definição do Lenin: socialista, comunista de palavras e imperialista de fato, que também domina os outros povos. E a Rússia já foi, né, tanto a China quanto a Rússia já tiveram direções comunistas revolucionários, apesar de não ter alcançado o comunismo, que é um processo, estava passando pelo socialismo. Na Rússia, na União Soviética, com o grande Lenin, com Stalin. Na China, com o presidente Mao Tse-Tung. Mas depois se quedaram na luta ideológica, né, para a grande burguesia, para o imperialismo. Então essas disputas entre esses países não são disputas assim, que tem um lado desses que é do povo. E do ponto de vista de procurar fazer aquela velha máxima do presidente Mao, que era provocar distúrbios, fracassar. Provocar distúrbios, fracassar novamente. Essa é a lógica do imperialismo. E a lógica do povo: lutar, fracassar, lutar, fracassar de novo, até que dessas experiências ele aprenda com essas derrotas e ganhe a batalha final, que é o destino do proletariado, do campesinato, do povo, da humanidade. Então, quando eles colocam esse critério, que é uma conspiração da China e da Rússia, o povo está se levantando em todos esses países. Tem protesto, tudo quanto é tipo. Nova Democracia tem um protesto lá, que o Putin mandou prender mais de 140 pessoas em meio a um protesto. Igual o Trump está mandando as forças federais para combater os protestos em Chicago, Nova York e Portland. O clima está fervendo em protesto nos Estados Unidos. Então, a guerra biológica, se você falar foi a China, foi a Rússia ou Estados Unidos, todos três operam com esses mantras. Mas, ao que parece, quem tem mais chance de apelar para isso hoje e está apelando é os Estados Unidos, o imperialismo norte-americano. Por quê? Porque ele é que está na posição da cabeça e que está perdendo força nos negócios e tudo. Ele só segura o capital, os negócios dele hoje, através da porrada. Então, a tendência maior é que seja ele que pratica essas coisas. Então, quando surge alguma coisa fora do métier dele, ele logo entra nesse tipo de coisa. Isso é uma conspiração internacional. Agora, só para você analisar, ouvinte, olha o que aconteceu essa semana. Primeiro eles divulgaram Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, correto? Que a Rússia estava espionando a vacina. Depois eles falaram que o espião não era mais a Rússia, era a China, que estava espionando na embaixada não sei de onde, um fechou a embaixada do outro, correto? Agora, o que os americanos fizeram? Compraram toda a produção de vacina da Pfizer para o ano que vem. Não sei se foi 50 milhões ou 100 milhões de doses de vacina. Todas reservadas para os Estados Unidos. E além de fazer reserva dessas vacinas, eles botaram um preço. Ou seja, quando tiver vacina, a primeira vacina, quer dizer, vacina que vai ter para o coronavírus, sabe o que vai ser, quanto vai custar? $40, R$200. Eles já botaram o preço. Então, essa guerra entre eles, meu amigo, é guerra das potências imperialistas para manter esse Estado dominando o povo, impedir a revolução. É isso que você deve ver. As artimanhas, as contendas entre essas potências, o inimigo deles somos nós e o povo todo. Por quê? A China pode falar que é socialista? Ela não se esbalda em comprar a produção tirada em cima do sangue do campesinato, dos quilombolas, dos indígenas e do nosso povo, que toda a nossa riqueza vai para o agronegócio, e a China fica comprando essas coisas que tudo do Brasil é a maior aliada do agronegócio brasileiro. Isso aí tem alguma coisa a ver com ser do lado do povo? Nós temos que estimular que eles briguem, mas briguem cada vez mais, que um esgarce o outro, porque é da briga da contradição interimperialista, entendeu? Que a contradição principal hoje, que é a contradição nações imperialistas contra o povo semicolonial, é que vai sair a nossa revolução. Então é isso que eu queria colocar sobre esses comentários. Desculpa se estendi um pouquinho, mas realmente... E eu vou falar para você, ouvinte. Estou respondendo com sinceridade, com consciência e sem achar que a pergunta sua é uma provocação. A gente sabe quando a pessoa tem opinião diferente e quando está provocando, tá certo? Você claramente está discutindo e nós enaltecemos muito isso.
É isso aí, professor. É só esclarecer aqui para alguns ouvintes que estão ligando aqui para a gente só está recebendo mensagem mesmo no WhatsApp. Pode mandar, a gente vai ler de novo. Eu acho que a internet aqui caiu, então não sei se o pessoal da internet está conseguindo nos escutar também. Mas vamos então abrir o bloco aqui para o editorial do jornal A Nova Democracia. Quem quiser acompanhar, pode acessar o site anovademocracia.com.br. Vai, na hora que acessar o site, vai ter assim, editorial lá em cima. Vai clicar em editorial. O primeiro editorial já é o que a gente vai ler aqui agora.
Só uma coisa, Nelson. E depois que termina o editorial, tem a seguinte coisa, em todas as matérias do jornal, leia mais. Aí fala o seguinte, participe da campanha de contribuição com o Nova Democracia. O principal dele eram as vendas em banca e as brigadas que aconteciam no meio das lutas. E isso está muito difícil de acontecer agora. Então, quem puder contribuir com o jornal, manter acesa essa imprensa. Então, pode ler o editorial?
Pode.
Eu vou tentar ler de maneira pausada para entender, mas também com pressa, porque nós estamos ansiosos aqui pela participação do Carlos Abreu.
É isso.
Vamos lá, então. Editorial. Queimadas e outras labaredas. Até parece que o pessoal do jornal viu o programa do Abreu sobre o Enzo... Como é que é, Abreu?
Ennio Morricone.
Foi um programa fabuloso, sábado retrasado, entendeu? Em homenagem ao grande compositor de trilha sonora, Ennio Morricone. Editorial, 21 de julho de 2020. Em seu clássico filme Queimada, de 1969, o cineasta Gilo Pontecorvo relata a brutal opressão colonial e a luta de libertação de um povo numa ilha caribenha submetida ao domínio português e posteriormente britânico. O nome da ilha, Queimada, deve-se ao fato de os colonizadores portugueses terem incendiado todo o seu território no período de ocupação, como forma de quebrar resistência dos povos originários. Alguns séculos depois, os imperialistas ingleses repetirão o mesmo procedimento. Embora a construção do enredo seja de ficção, ele funciona como uma alegoria de todo o processo de espoliação econômica e submissão política da América Latina ao colonialismo em primeiro e ao imperialismo mais tarde. Neste processo, a depredação do meio geográfico e do meio humano são inseparáveis, quase indiscerníveis, ou seja, não se separa e quase não se consegue ter discernimento sobre isso. O Brasil de 2020, governado de fato por uma junta militar, parece que se tornou uma nova queimada, esse país que ele falou antes. Essa ilha queimada, uma queimada gigantesca de proporções continentais. Dois genocídios se cruzam neste momento. O primeiro genocídio, no contexto da Covid-19, que ceifou a vida de mais de 85 mil brasileiros, acontecimento tão sinistro quanto inédito em nossa história. Os que sobrevivem, fazem-no em situação de maior empobrecimento e submetidos ao nosso endêmico fascismo cotidiano. Endêmico é generalizado com aquela doença endemia, que permanece, aquela coisa toda. Então eles usam o termo endêmico de endemia para isso. Na base desta inaudita degradação social, que não pode deixar de ser também uma degradação moral e cultural, com traços de grande salto para trás, opera uma cataclísmica crise econômica, agravada pela pandemia. Apenas nos últimos meses, 522 mil estabelecimentos comerciais fecharam as portas. Lê de novo. Apenas nos últimos meses, 522 mil estabelecimentos comerciais fecharam as portas. Quase todos eles, pequenos e médios, que são os que mais geram emprego e os que mais pagam impostos. Os trabalhadores desempregados contam-se na escala de dezenas de milhões, embora as estatísticas oficiais sejam bastante criativas na produção de categorias mistificadoras dessa realidade. Esse negócio, quem tem procura carteira assinada, quem é não sei o quê e tudo, sempre tem uma categoria para esconder os milhões de desempregados. O consumo das famílias deve recuar a níveis inéditos nesses 12 meses, o que não deixará de impactar o consumo industrial. Mormente, em país já tão severamente desindustrializado e dependente de importações cada vez mais onerosas. Neste momento, o dólar está cotado em 5,38, ou seja, um país industrializado e que importa tudo, e o dólar nas alturas. Ganhando grande destaque nas manchetes, há um outro extermínio em curso, o da floresta amazônica e dos povos originários. Sua causa precípua, é a grilagem voraz de terras e um modelo de desenvolvimento assentado na monocultura para exportação. Neste debate, tragédia e farsa não se alternam, mas ocorrem simultaneamente. Começamos pela farsa. Causa nojo, causa náuseas, ver que para muitos ditos pensadores brasileiros, estes para os quais as páginas dos monopólios da imprensa estão sempre franqueadas, não é a sorte dos camponeses, quilombolas e povos indígenas o que conta neste problema, e sim a pressão internacional. Leia-se, a pressão do capital financeiro. Vende-se o mito, ele próprio de matriz colonial, de que a Amazônia é uma espécie de floresta verde intocada. É um mito isso aí. As populações aí residentes, segundo esta concepção, são no máximo uma variação da fauna nativa a ser tutelada. Ou seja, animais, fauna nativa. Afinal, é a mata, a poderosa reserva de valor que ela contém, o que importa. E não o homem. Mas o que é pior, quer-se debater a problemática ambiental separada da questão central aí envolvida, ou seja, a propriedade da terra. Inventa-se mesmo um tal setor progressista do agronegócio, como se não fosse a própria estrutura latifundiária, atrasada e feudal, a responsável pelo que se passa. Ora, por trás da depredação da floresta dos povos originários está um modelo semi-feudal, às vezes com caracteres nitidamente feudais, de ocupação do território. Um modelo assentado na grande propriedade, perdulária, extensiva, de baixíssima produtividade, que só pode aumentar a massa de lucros, devorando mais e mais terras. Um modelo assentado na grande propriedade que se forma, não através de relações capitalistas típicas, de compra e venda, reguladas em grandes linhas pela lei do valor. Não! No Brasil de 2020, a grande propriedade se forma através do trator e da bala. No estado do Amazonas, por exemplo, levantamento recente revelou que 96% das propriedades acima de 3 mil hectares estão assentadas em terras públicas devolutas, terras do estado, do país, do povo. No estado do Pará, numa varredura feita pelo governo estadual, verificou-se um total de 486 milhões e 194 mil hectares registrados nos cartórios. Conta impossível. Seria o equivalente à metade do território nacional. O que é isso? Eles registraram como terras no Pará quase a metade do território do Brasil todo. É o que está no cartório. Segundo o geógrafo Ariovaldo Umbelino, repercutindo os acontecimentos de 2019, os incêndios na Amazônia têm a ver com procedimentos que os empresários brasileiros adotam com interferência direta no processo de ocupação da Amazônia. Como o processo se dá por meio de grilagem, é necessário abrir pastos e derrubar árvores para completar a ocupação. A pistolagem e a implacável perseguição policial e judicial aos combativos dirigentes camponeses, indígenas e quilombolas completam este tenebroso mosaico. Então ele falou da tragédia, que é tragédia e farsa. Agora ele fala da farsa. A tragédia que ele está explicando é essa questão de que o problema ambiental é o problema do verde, da mata e tudo, e que existe aí, um problema que os pensadores falam da pressão internacional. Não, esse problema não é por causa da pressão do imperialismo, não. O problema é real, é da povo que está lá, que está sendo expulso. Então a tragédia é isso, da farsa é isso. Mas o que é a tragédia? A farsa, no entanto, chega ao paroxismo quando se inventa, como já apontamos, o setor progressista do agronegócio, que seria contrária à política de Bolsonaro. Como se sabe, de um lado também a formação da grande propriedade de soja, exemplo desse pretenso latifúndio moderno, está assentada na grilagem de terras públicas e no extermínio dos povos originários. E de outro, o que seria dos grileiros da Amazônia se não houvesse toda uma cadeia a quem eles escoam o produto do seu saque? Alguém, afinal, compra, processa, embala a carne e a matéria-prima de sangue. Aqui, falando de farsa, já entramos em cheio no terreno da tragédia. Tragédia que perdurará enquanto não destruirmos o próprio modelo brasileiro de desenvolvimento para usar uma expressão tão cara ao regime militar, promotor, aliás, da ocupação da Amazônia pelos grandes latifundiários na década de 70. Exército e latifundiário são inseparáveis em nossa história, aqueles sempre a serviço dos interesses deste. Vão-se os governos, ficam os coronéis. Enquanto esse modelo semi-feudal, semi-colonial perdurar, seguirão chorando Marias e Clarices nas periferias das metrópoles imensas, como nos acampamentos camponeses arrasados e territórios indígenas saqueados, até que sobrevenha uma revolução democrática, agrária e anti-imperialista. Persistirá, ouvintes e brasileiros, a nossa sina de grande ilha queimada. Porém, como os camponeses conhecem de saber de sua dura lida, usar o fogo para deter uma queimada, saberão levantar as labaredas desta revolução. Esse é o editorial dessa semana. E aí eu acho que é o seguinte, acho que a gente podia, né, aprofundar esse debate no programa especial que nós vamos fazer no próximo dia 9 de agosto.
Só vou colocar uma coisa aqui, professor. Nessa mesma época do ano passado, foi promovido o Dia do Fogo, né, pelos latifundiários, e foi mais ou menos nessa época, foi dia 10 e dia 11 de agosto, né? Porque os pequenos produtores perderam lá suas produções e os latifundiários bolsonaristas atacaram fogo lá na região amazônica. Quem quiser relembrar esse acontecimento, está no A Nova Democracia, número 226, de agosto e setembro do ano passado.
Aí, Nelson. É isso, então?
É isso aí, professor. Tô tentando resolver os problemas técnicos aqui. Realmente, quem não tá podendo escutar pela internet... Que
é caiu mesmo? Tá com
aqui.
Problema?
Isso.
Mas vamos lá tocando.
Mas aí, pros ouvintes aqui, já vou avisando que a gente tá publicando o nosso programa no site do Marreta, que é o stickbh, né? sticbh.org.br, para quem quiser escutar depois o nosso programa.
Hein, Nelson, e outra coisa, nós vamos aprofundar mais essa questão, né? Quando nós for debatendo no programa do dia 9, nós vamos ter dois programas especiais. Um no dia 1º, semana que vem, comemorando o Dia do Operário da Construção, que é do dia 30 de julho. E no outro, a Batalha de Santa Helena, 9 de agosto. E nós queremos chamar aqui agora, para nós iniciar esse debate, o nosso mais do que ouvinte, Carlos Abreu. E essa semana eu lembrei dele. Senta aí, Abreu. Eu estava ouvindo a Bandeirantes de manhã cedo, de madrugada. Eu não tenho certeza se era de 5 a 6 ou de 6 a 7. Aí foi na madrugada anterior, posterior a que se fechou aquele acordo de dinheiro da União Europeia. Aí a âncora do programa virou e falou o seguinte: assim, olha, você já pensou quanto seria esses recursos se a gente se transformasse em reais? Aí eu comecei a rir. Sozinho lá em casa. Mas isso o Abreu faz todo sábado no programa do Tribuna do Trabalhador. E olha o salário, ó, desse tamanzinho, que esse pessoal ganha burras de dinheiro para não explicar nada, para não falar, para não fazer o trabalho de levar a notícia, a informação e o debate para as pessoas. E nós aqui temos essa sorte, gente. Vamos lá, Abreu.
Bom, ouvintes, é um prazer estar aqui, eu venho sempre como ouvinte, né? Da última vez o professor me deu 3 minutos, eu falei, ô professor, eu preciso pelo menos uns 10 minutos. Ele falou, não, Abreu, nós vamos fazer a primeira parte, você entra na segunda parte. Então, eu aproveitei e estava montando o programa lá do Trilha Sonora de hoje. Meus amigos, vocês se lembram que eu falei, a questão de um mês atrás, algo... E nós denominamos, aliás, foi meu irmão que denominou, um advogado, de esculhambação. colocaram na Constituição do Brasil uma PEC definindo que agências de riscos internacionais teriam que validar qualquer empréstimo que o Banco Central fosse fazer aos bancos para a questão da pandemia. Só explicando melhor isso, vocês estão vendo que tem a história de fazer a renda para cada pessoa. Só que foi definido também no Congresso que deveria ser levado dinheiro às empresas, para você manter os empregos, manter as pessoas trabalhando, manter as pessoas em casa. Mas você tinha que dar o capital de giro para as empresas sobreviverem. Fizeram o quê? Ao invés do governo, através dos seus agentes, no caso, Banco do Brasil, Caixa Econômica, os bancos de desenvolvimento, o BNDES, eles mesmos levarem esse dinheiro às empresas? Não. O Banco Central do Brasil comprou créditos dos bancos comerciais e esses é que ficaram incumbidos de repassar esse dinheiro para as empresas, coisa que não ocorreu. Não ocorreu e não ocorre, porque o banco para emprestar quer garantia. E esses empresários não têm garantia para oferecer, inclusive em função da pandemia. E fizeram o quê? Para que houvesse um mínimo, vamos dizer, de ordem na casa, disseram o seguinte: olha, para o Banco Central comprar papéis desses bancos ditos comerciais, uma das três maiores agências de risco do mundo, são agências que existem para avaliar riscos, terão que dar o seu aval, terão que falar que aquela dívida que o Banco Central está comprando é boa para colocar o dinheiro na mão dos bancos comerciais. Eu estou dizendo isso para mostrar como é que isso acontece na prática. A empresa a qual eu presto serviço faz sistemas na área de combustíveis. Já há muito tempo, desde a greve dos caminhoneiros, há uma batalha para que se permita às usinas produtoras de álcool venderem diretamente aos postos de combustíveis. É o chamado passeio do combustível. Vou pegar o caso da minha região, por exemplo, que é Passos. O álcool produzido lá tem que ser levado até Paulínia e de Paulínia ele volta a Passos. Se você pegar Ponte Nova aqui, o álcool produzido em Ponte Nova, pela Jatiboca, tem que vir a Gabriel Passa aqui em Belo Horizonte para depois voltar para Ponte Nova. É o que a gente chama passeio do etanol. E a gente está numa batalha, e principalmente nós temos interesse nisso, por quê? Porque nós temos um sistema que cuida da distribuição de combustíveis. Nós temos isso há muito tempo. E era de todo interesse o quê? Que quando as usinas começassem a fazer esse processo, que a gente usasse o sistema que a gente tem, fazer uma parceria e passar a usar o sistema. E a gente vem acompanhando isso. O que que aconteceu essa semana passada? Eles contrataram uma agência de risco, preste atenção, para ela definir se valia a pena ou não a usina fazer a venda direta. É óbvio, gente, que se a usina fizer a venda direta para o posto, vai ficar mais barato para todo mundo. Isso é lógico, não tem que fazer o passeio para a distribuidora. E o que que a agência falou? Parafit, que é o nome da agência, venda direta de etanol não traz ganho de margem significativa. E a agência reforça que no atual contexto de baixa de demanda por combustíveis, qualquer mudança pode representar um aumento de custo para a usina. E mais, disseram, as empresas precisariam se adaptar a uma logística diferente, na qual o número de caminhões e sua capacidade de armazenamento mudariam, com veículos de alta capacidade sendo substituído por menores, pois as vendas das usinas seriam fragmentadas. Compraram um estudo dessa gente, que esse povo cobra para fazer. Então, o gerente da área comercial, o responsável, me mandou um e-mail na segunda-feira. Mandou um e-mail, falou: Abreu, olha para você ver. Uma agência de risco está dizendo que essa operação não é boa. Como não é boa, você vai reduzir o custo do combustível para o povo. Essa eu vou ler para vocês a minha resposta para eles. E na resposta da mensagem que ele me mandou, porque ele está trabalhando em regime de home office, eu incluí mais três assuntos que é pauta dos programas que a gente tem abordado. A resposta foi o seguinte: prezado L, que ótima notícia. Quando agências de risco dizem que algo não vale a pena, pode apostar ao contrário. E o inverso é verdadeiro. É sinal que os compradores de opinião estão se movimentando no sentido de barrar o projeto de venda de álcool direto pelas usinas. As agências de risco, com letras minúsculas mesmo, sempre emprestam suas opiniões aos que as remuneram com milhões. Por conta de questões relacionadas com macroeconomia, sigo essa gente de longuíssima data. pilantras por origem e aves de rapina por profissão. A propósito dessas tais agências, veja o que o Senado americano apurou sobre a atuação delas na crise financeira de 2008. Então fala a comissão. Essa notícia foi postada no portal da BBC. A Subcomissão Permanente de Investigação do Senado dos Estados Unidos disse que as agências Moody's e Standard & Poor's sabiam que alguns investimentos eram mais arriscados do que o índice de risco dado por elas faria supor. A investigação afirma que as duas empresas recomendaram altos níveis de confiança sem restrições para alguns produtos financeiros sob influência de grandes bancos, que são os principais clientes das agências. O presidente da subcomissão, o senador democrata Carl Levin, disse que as agências deixaram os bancos, abre aspas, vender ações de alto risco em garrafas com rótulos de baixo risco. O comitê também disse que a busca por lucros por parte das agências afetou a forma como elas classificam riscos, contribuindo para agravar a crise financeira mundial. A Moody's e a Standard & Poor's são consultadas por investidores justamente por fornecerem informações supostamente independentes sobre papéis negociados no mercado. Os senadores investigaram até e-mails de funcionários das duas agências em que a influência de alguns bancos sobre a classificação de risco era discutida abertamente. E eu continuei. O argumento enrolado na notícia sobre estruturação de frota de caminhões para distribuição do etanol por parte das usinas é simplesmente ridículo e comprova um total desconhecimento sobre a prestação de serviço no transporte de combustíveis, que em parcelas significativas já é totalmente terceirizado. Finalizando a minha mensagem para ele, em entrevista concedida à Folha de São Paulo em maio último, André Lara Rezende versava sobre a importância da ajuda do governo com linhas de financiamento, tanto para empresas quanto para pessoas, para o enfrentamento do Covid-19. O título da matéria era Crise exige superar equívocos sobre emissão de moeda e dívida pública, diz André Lara. E o que ele disse? Examinemos, então, custos e riscos do aumento da dívida pública que tanto assustam os analistas. Aí ele fala, quando a dívida é externa, denominada em moeda estrangeira, o país precisa transferir recursos reais para o exterior, equivalentes ao serviço da dívida, isto é, pagamento de juros e amortizações. Quando a dívida é interna, denominada em moeda nacional, como é o caso da dívida brasileira hoje, o problema não existe. O serviço da dívida interna denominada na moeda nacional não exige transferência de recursos para o exterior. O Estado deve para seus próprios cidadãos. É uma dívida de brasileiros com brasileiros, ou de Zé com Zé, para usar um velho jargão do mercado financeiro. O Estado pode sempre refinanciar a dívida e emitir o necessário para cobrir o seu serviço. Quando questionado sobre o eventual crescimento do endividamento público em questão da Covid e sobre as opiniões negativas por parte das agências de risco, ele foi curto e mortal. A opinião das agências de risco é irrelevante. Nada mais disse e nada mais lhe foi perguntado. Saudações, Carlos Abreu. E eu botei um depois do escrito. O raciocínio da dívida Zé com Zé seria totalmente perfeito, não for o governo de Fernando Henrique, a quem André Lara serviu, ter instituído e os governos de Luiz Inácio, de Dilma, Temer e Bolsonaro mantido a odiosa livre remessa de lucros para o exterior sem taxação. Com isso, empresas multinacionais aqui operando transferem livremente para o exterior o lucro originário de suas aplicações financeiras em papéis do governo. Ou seja, lamentavelmente, transformaram o nosso país numa banca de jogo do bicho, onde todos pagam as apostas do apontador do jogo do bicho. Porém, os lucros ficam todos com os donos da banca, em sua maioria formada por empresas transnacionais que aqui aportam, sugam nosso solo, nossas águas, nossos minérios, nossa mão de obra e ainda os vultosos juros decorrentes do refinanciamento da dívida pública, juro sobre juro, e tudo remetem para suas matrizes em paraísos fiscais sem nenhuma taxação.
Vou fazer um corte.
Só um minutinho. Como resolver isso? só mesmo seguindo um velho ditado do Vale do Rio Doce: certas coisas só se conserta na bala. De minha parte, continuo entendendo que o progresso de nosso país passa pelos arranjos produtivos locais, em todos os segmentos. Cooperativas agrícolas, cooperativas de crédito, consórcios intermunicipais de saúde, de educação básica e superior, de tratamento de água, esgoto e aproveitamento energético do lixo, de produção e distribuição de combustíveis e energias renováveis, e tudo isso ligado por ferrovias, a exemplo do praticado na União Europeia, na China, na Rússia, nos Estados Unidos e no Canadá. Teremos que retomar as ferrovias urgentemente. Aliás, a primeira moenda de Ponte Nova foi levada até Mariana por via férrea, e a manteiga aviação produzida lá na minha terra, em Passos, na década de 40, era exportada pela Europa através do Porto de Santos. E de Passos até o Porto de Santos, os produtos eram transportados pela Companhia Mogiana de Estrada de Ferro. Quando você tiver um tempo, dá uma olhada sobre o que foi feito com o sucateamento das ferrovias no Brasil. E tem resgates históricos, tem gente fazendo um trabalho muito importante sobre isso. E ele me respondeu: obrigado, Abreu. Excelente análise. Concordo integralmente. Impressionante como essas agências ainda continuam dando pitacos. E tem os que escutam. Baixaram a nota de classificação do Brasil durante a pandemia. A Bolsa já recuperou as perdas. Quem não recuperou foram os fundos de investimentos internacionais, que venderam ações da Vale por 35 e agora estão recomprando por 60. Mas o importante é nos mantermos informados e sabermos com quem que a gente está lidando. Então, gente, eu falei até um pouquinho mais, mas só para vocês entenderem como é que essa coisa funciona. Essas agências, elas foram inseridas dentro da Constituição Federal do Brasil. O Banco Central do Brasil, o nosso Banco Central, não pode emprestar dinheiro se essas agências, que lá nos Estados Unidos venderam produto de segunda em garrafa com ordem de primeira, não derem a opinião delas, gente. Isso é a maior submissão que tem. E esse povo ainda se diz nacionalista. Com todo respeito, nacionalista é o Abreu, ué. Isso é o fim da picada, professor. E mais, professor, a gente ainda tem que falar um pouquinho mais ainda sobre a questão da água.
Eu só queria falar um negócio quando você falou aí do...
Pode falar. Coisa.
Porque eu acho que é importante, ouvinte, o seguinte: quando a gente convida o Abreu, quando ele vem nesse programa nosso, a gente sempre fica satisfeito porque ele pega um problema que aparentemente pode aparecer um problema dos grandes, né? E que não tem a ver com o povo, com o trabalho e com o país. Mas aí, colocando o problema, fica claro. Ele colocou o problema dos recursos que iam ser aportados e mostrou que não foi porcaria nenhuma. Mostrou essa questão da agência de risco. Eu me lembro da Miriam Leitão, lembra? Miriam Leitão, agência de risco, não sei o quê, com aquela pompa toda na Globo. Entendeu? E eles, quer dizer, que derrubaram a economia americana, venderam crédito podre em garrafa de crédito, não, crédito podre, não.
É produto segundo em garrafa com rótulo de primeira.
Venderam Salinas e falaram que era Havana.
Isso.
A cachaça. E depois eu fiquei até meio assim, pô, Zé com Zé, quase que eu falei ali de trás, Zé com Zé não, Abreu. Aí o Abreu veio e mostra que não era Zé com Zé nada.
Não era.
Porque as transnacionais, pô, deitaram e rolaram.
Deitam e rolam ainda. Então, a remessa de lucro é livre, gente.
Então, isso aí é excelente. Toca o pau, Abreu.
Eu falei pra vocês, você se lembra, sobre privatização da água. Essa coisa que passou. Isso aí, gente, é um dos maiores absurdos. Quando a gente fala em arranjo produtivo local, nós vamos pegar cidades de médio porte. O que acontece com essa gente? Hoje era 4:30 da manhã, eu estava escutando rádio. 4:30 da manhã. Tinha uma notícia numa rádio de âmbito nacional e foi comentado: a Companhia Paulista de Força e Luz foi privatizada. Quem comprou foi uma empresa italiana chamada Enel, ou Enel. É porque eles falam de uma maneira diferente. Haviam registradas de março até julho 42 mil reclamações por cobrança de tarifa de uma forma irregular. Sabe o que esse povo está fazendo lá no estado de São Paulo? E o sujeito vem, o cara da área de operações vem e fala: eles estão cobrando energia elétrica pela média de consumo. Eles não puseram leituristas, pega a média de consumo que o sujeito teve, por exemplo, no inverno, você gasta mais energia elétrica, e cobra agora na primavera. E ele falou: não, porque nós estamos usando a média de consumo. A Copasa também está fazendo isso aqui em Minas Gerais. O meu irmão está numa briga com a Copasa pelo aumento do consumo. Estão cobrando pela média, gente. É mais ou menos o seguinte, você chega na padaria para comprar pão, em vez de você pagar pelo pão que você está comprando, o dono da padaria te cobra pela média de pão que você consumiu na semana passada. Eles estão cobrando pela média. Como é que pode? Isso é uma prestação de serviço. Você paga pelo serviço que você compra. Como é que você vai cobrar a média dos últimos passos mesmo, meu caro Nelson?
Então, no momento que devia baratear, né?
Devia baratear, não, mas só aumenta. Chegou o absurdo ontem, saindo do trabalho, por volta de 7 e pouca, um colega que foi lá para um trabalho presencial, no dia de ontem, estava me contando um caso sobre energia elétrica da nossa concessionária aqui, que uma prima dele chegou uma conta de luz há 2 meses atrás de R$39 mil na casa dela. R$39 mil. Como é que é isso? Que loucura é essa? Tem um troço errado. Aqui não é empresa, não. E foi, e liga, e ninguém responde, ninguém dá notícia daquilo, enrolando. Até que vendo, não, você tem que pagar e depois discutir. Ela falou, isso é um absurdo, R$39 mil, se eu só vender minha casa para pagar a conta. Conclusão, foram verificar lá, na hora de digitar o valor lá que deveria ser faturado, aumentaram mais zeros, em vez de 390 que era o valor, passou para 39 mil. Então isso, gente, é a situação que nós estamos chegando. E quando se falou aqui na questão da água, que tá, passou esse troço que o Congresso votou, que o governo botou no ar aí, sabe o que está rolando na verdade? Essa matéria aqui foi de 2017. Enquanto o Rio privatiza, por que Paris, Berlim e outras 265 cidades reestatizam o saneamento? Essa é a manchete. Enquanto iniciativas para privatizar sistemas de saneamento avançam no Brasil, um estudo indica que esforços para fazer exatamente o inverso, devolver a gestão do tratamento e fornecimento de água às mãos públicas, continua a ser uma tendência global crescente. De acordo com um mapeamento feito por 11 organizações majoritariamente europeias, da virada do milênio para cá, foram registrados 267 casos de remunicipalização ou reestatização de sistemas de água e esgoto. No ano de 2000, de acordo com o estudo, só se conheciam 3 casos. De lá para cá, de 2000 para cá, 267 casos. Essa reversão está sendo impulsionada por problemas reincidentes, serviços inflacionados, o preço, ineficientes e com investimentos insuficientes. Então, foi feito um estudo disso. De água, a coleta de lixo, foram 835 casos de reestatização no mundo. O mundo inteiro está dando marcha ré nessa história de passar o saneamento de água para as mãos de empresas privadas. Vamos pegar o caso aqui de Pará de Minas mesmo, pertinho da gente. Pará de Minas ficou sem água. Tiveram que voltar tudo para trás. Então, meus amigos, quando eu falei lá atrás de arranjo produtivo local, é que o tratamento de água de uma determinada região tem que ser moldada e versada para os rios que atendem aquela região. Esse pessoal que senta aí no governo é de uma pobreza de espírito. Eles não conseguem entender que existe uma coisa chamada sistema hidrográfico. E nós temos em Minas Gerais e no Brasil inteiro, mas a gente pode citar Minas, porque o ouvinte, a maior parte aqui de Minas Gerais, você tem o Vale do Mucuri. O que é o Vale do Mucuri? É o Rio Mucuri. O Vale do Jequitinhonha é o Vale do Jequitinhonha. O Vale do Rio Grande é a minha região. O Vale do Piranga aqui em Ponte Nova. O Vale do Rio Doce. O Vale do Parnaíba. O Vale do Paraíba do Sul. Então, os rios, esse, o nosso desenvolvimento...
E o Vale do São Francisco.
E o Vale do São Francisco.
Olha o norte de Minas aí.
Então, todos esses vales... Então, quando você vai fazer tratamento de água, você tem que fazer um arranjo daquelas cidades no entorno daquele leito principal ou daquele vale principal e de todos os seus afluentes. Isso aí envolve um trabalho, inclusive com os produtores rurais. Para vocês terem uma ideia, o estado de São Paulo, desde o ano de 2000, paga aos produtores rurais do sul de Minas para que eles mantenham nascentes em suas fazendas, porque a metade do sistema Cantareira que abastece São Paulo sai do sul de Minas Gerais, da divisa com o estado de São Paulo. Então, enquanto o mundo está fazendo o movimento inverso, aqui estão começando a privatizar. Por quê? Porque não há boca mais para essa gente lá fora.
Em abril.
Pois não?
Parecido com o que eles fizeram na época da Copa, né? que eles trouxeram esse sistema móvel para cá, que era um sistema que já estava acabando lá. Ou seja, nós somos o lixo do que não faz mais no resto do mundo. No resto do mundo estatiza para garantir a água. E aqui, mas não, já que não vai ganhar aqui, vamos ganhar lá.
Pega a indústria automobilística.
Então.
É o caso típico. Agora, veja bem. Isso tudo está acontecendo, gente. A agência de risco dando palpite. O Senado, esse Senado todo envolvido nisso até o pescoço. Esse Congresso Nacional. Como é que pode pegar numa Constituição de um país e dizer o seguinte, que o Banco Central só pode emprestar dinheiro se uma agência internacional falar que pode ou que o negócio é bom? E por falar em negócio bom, vai uma notícia para vocês. É tanta coisa que a gente tem que falar. Banco do Brasil, olha a manchete, cede carteira de créditos ao BTG Pactual. Banco do Brasil, o que é carteira de crédito? É o que os bancos fizeram para o Banco Central. Você pega a sua carteira que você tem ali para receber e vende aquilo. Essa é
vender
a primeira...
Vender dívida, não é isso, Abreu? Por
exemplo. Vender conta receber.
Se eu devo 10 reais para o Nelson...
Você vem para mim.
Eu sou muito mais novo que o Abreu. Eu não vou conseguir tirar do professor, não. O Abreu é da idade do professor, então eu vendo pro Abreu, ele tira do professor. É assim?
É o inverso, mas tudo bem.
Vale, como é que é o negócio?
Vale o exemplo.
Qual que é o inverso?
O inverso é que eu é que não consigo tirar dele. Você é mais novo que eu. Essa é a primeira vez que o Banco do Brasil faz a cessão de carteira a um banco não pertencente ao conglomerado. Agora vem a notícia. O impacto financeiro da transação, o valor da venda, foi de 371 milhões de reais. Ou seja, vai entrar no caixa do Banco do Brasil 371 milhões de reais antes dos impostos. Agora, o que que o Banco do Brasil vendeu para o BTG? A carteira cedida tem o valor contábil, o valor que está escriturado no banco, de 2 bilhões e 900 milhões de reais. O BTG Pactual comprou por 371 milhões uma carteira de 2 bilhões e 900 milhões. Ou seja, o Banco do Brasil está recebendo do BTG Pactual 13% do valor dos créditos registrados em seu balanço. Por coincidência, apenas por coincidência, o atual ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, foi um dos fundadores do BTG Pactual. Coisas do mercado financeiro e de sua porta giratória. O que é porta giratória? É aquela porta mágica onde o sujeito é agente do governo e ora é agente do mercado financeiro. Vamos a alguns exemplos só para ficar nos mais recentes. Paulo Guedes, fundador do BTG Pactual e fundador e operador de fundos de investimento. Um deles sob investigação do Ministério Público, é o atual ministro da Economia. Henrique Meirelles, executivo do Banco de Boston, executivo da holding da JBS e fundador do Banco Original, e que foi ministro da Economia do governo Temer, e agora secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Joaquim Levy, executivo do FMI, secretário do Tesouro Nacional dos governos Fernando Henrique e Lula, secretário da Fazenda do governo Cabral no Rio de Janeiro, executivo do Bradesco, ministro da Economia do governo Dilma, executivo do Banco Mundial, presidente do BNDES no governo Bolsonaro e de volta agora como executivo do Banco Mundial. Ilan Goldfander, executivo do FMI, atuou na área de economia no governo Fernando Henrique, fundador do Fundo Gávea com Armínio Fraga, diretor da área econômica do Banco Itaú, presidente do Banco Central no governo Temer e agora executivo do Banco Santander. É a porta giratória que permite todas as mágicas impossíveis e inimagináveis, sem nenhum escrúpulo ou conflito de interesse. Eles não têm nenhum interesse pessoal. É tutti bonadiente, la famiglia.
Será? Ouvinte e Abreu. Perguntar aqui, teve aquela reunião, aquela...
Eu ainda preciso contar uma.
Aquela reunião famosa que
vocês vão
foi...
ter que me dar um tempinho.
Que foi gravada, e daquele rebuliço todo, e eles só brigaram lá, falaram que o ministro que foi lá para os Estados Unidos, né, que ele falou que ia pegar o STF, o Bentralvi, que a Damares falou que tinha que prender não sei o quê, aquela coisa toda, isso deram destaque.
E o Paulo Guedes falou que, com todo perdão da palavra aos ouvintes, né, nós temos que privatizar essa porra do Banco do Brasil.
Isso.
Ele falou numa reunião também, ministerial.
Nós falamos aqui das queimadas. E eu lembro do cara da coisa...
Passagem
da boiada. Que eles estão passando. Uhum. E o Guedes falou a seguinte frase. Nós vamos ganhar muito dinheiro. Não temos que ajudar as pequenas. Temos que ajudar as grandes. Porque assim nós vamos ganhar muito dinheiro. Nós quem?
Nós quem, cara pálido. Então, essa questão, e professor, tem um caso, quinta-feira eu não trabalhei, eu não estava muito bem, não. Aí eu falei, não, hoje eu não vou. E por acaso eu fiquei em casa e teve uma economista do estado de São Paulo, olha para ver como é que chega essa gente, do estado de São Paulo, doutoranda, que deu uma entrevista a uma rádio aqui da região metropolitana. E foi perguntado a ela sobre a questão da ajuda emergencial, dos R$600 que as pessoas estão recebendo. Perguntou sobre isso, sobre as medidas. Ela falou assim, olha, essa medida, ela está muito generosa. Quer dizer, generosa? R$600? Ela falou, isso está custando 50 bilhões por mês. E o que não podemos esquecer é que da população economicamente ativa do Brasil, ou seja, aqueles que trabalham e geram renda, a metade da população mais pobre só gera 30 bilhões por mês de renda. A metade da população economicamente ativa do país só gera 30 bilhões de renda por mês. E ela diz, 50 é muito, ou seja, o sujeito que está na miséria, ele tem que continuar miserável. E continuou a discussão. Aquilo ali eu quase que eu travei para desligar o rádio. Ela falou, não, eu vou ouvir. Passa um pouquinho, um ouvinte manda uma pergunta para ela. Mandou uma pergunta. Olha, mas como é que pode se pagar 1 trilhão de juros e rolar? Mano, paga 1 trilhão para bancos, vai a história de Zé para Zé. Paga 1 bilhão para bancos e não pode. 1 trilhão para bancos e não pode fazer essa ajuda. E sabe o que ela disse? Não. Mas esse juro que o governo paga, que deve ser a rolagem de dívida, isso aí é a poupança do povo que está lá. Se o governo está pagando, alguém está recebendo essa poupança. E não são os bancos, não. Os bancos são apenas uma parte. Uma parte do banco que ela está falando, gente, é 1 trilhão dos bancos, mais 1 trilhão das instituições financeiras e mais 1 trilhão dos fundos de previdência que os bancos administram. São 3 trilhões da dívida de 4. Então, ela disse isso. Eu falei, mas não é possível. Aí eu fui levantar a ficha da Distinta e veio passando, ela é executiva de um grande fundo aí, veio passando, fui olhando. Em 2010, ela era executiva de um banco, trabalhava num banco chamado Royal Bank of Scotland. Está lá no currículo dela. Ela trabalhou no Royal Bank of Scotland.
Isso é mentira, você lembra do ministro.
Não, mas ela trabalhou mesmo, ela estava lá. Esse banco, Royal Bank of Scotland, foi uma das 17 instituições financeiras investigadas pelo CAD, junto com mais 18 pessoas físicas, que somam 35, que estavam manipulando a taxa de câmbio de um país. Isso chama ataque à moeda. Isso é crime, gente. Isso é crime para botar num paredão e fuzilar. Isso é ataque à integridade de uma pátria. Pagar uma multa. Os 5 bancos que já fizeram acordo de leniência pagaram uma multa de 200 milhões. Essa gente dos Estados Unidos pagou de multa para o governo americano 5 bilhões de dólares. Essa gente, através de uma agência chamada Bloomberg, de um chat, eles ficavam trocando informações, fizeram um pacto de negociações, um cartel para manipulação de taxas de câmbio. Ganharam um horror de dinheiro, mas coisas a perder de vista. Eu já falei uma vez aqui sobre swap cambial. Swap cambial é as perdas e ganhos que o governo tem. O governo só tem perda. No ano de 2015, as perdas com swap cambial, que é variação de moeda, foi de 85 bilhões de reais. Então, gente, essa moça que estava falando que 50 bi é muito, que esse povo, a metade do povo só gera 30. 50 bi não,
R$600 é muito.
R$600 é
que
muito.
Aí vira 50 bi.
50 bi, o povo só gera fogam, 30. É. Isso estava lá. Então, isso é que eu estou falando para vocês, gente. É o saneamento básico. Desculpe eu ter me alongado. Mas é tanta notícia, é tanta informação, é tanta manipulação. A gente, uma vez eu estive numa outra emissora de rádio, E o apresentador falou assim, ô Abreu, deve ser muito difícil para você ouvir o noticiário, né? Eu falei, tremendamente difícil. Porque na hora que a pessoa fala mentira de lá, você fica incapacitado de rebater daqui. Mas essa é a nossa realidade. E não vamos desculpe eu ter alongado, mas não vamos desanimar. Vamos continuar a luta, vamos apontar esses problemas, não vamos deixar essas empresas de saneamento entrarem, vamos ter que revogar, porque eles exigiram que em 2 anos todas as empresas de saneamento do Brasil têm que fazer licitação. Esse pessoal vai entrar. O propósito dessa gente é lucrar, é ganhar dinheiro, não é levar água para quem precisa. Não é saneamento básico, não é cuidar de lixo, não é cuidar de esgoto. Empresa tem um objetivo: gerar lucro.
E que é, não, é que a gente tem algumas mensagens aqui dos ouvintes. E só para completar aí que o Abreu falou, que eu fiquei aqui, precisava falar disso, né? Que esses 50 bilhões aí que tá falando que o brasileiro gera por mês, né, de renda, da
parcela... que recebe 50 bilhões e gera 30.
Isso, gera 30 e recebe 50. O Jeff Bezos essa semana aí ganhou mais do que isso em um dia só. Uma pessoa. Foi, 13 bilhões de dólares.
13 bilhões de dólares.
Multiplica num por dia. Cinco, num ou dia. Seja, num 80 dia.
80 bi. Num dia ele ganhou o que a gente gasta.
Então, ou,
gasta não. Investe, porque... O pessoal precisa entender uma coisa. Né? 65% do PIB do Brasil, 65% de tudo que se produz nesse país, gente, é proveniente do consumo das pessoas. As pessoas é que movem essa pátria. Porque o tal agronegócio, que é 30% do PIB, a riqueza gerada pelo agronegócio pertencem às empresas que remetem esses lucros livremente para o exterior. Então, esse dinheiro do agronegócio não fica aqui, não. São as empresas multinacionais que ganham e mandam embora.
Bom, é só uma questão aqui, porque, deixa eu ver, já estão quase em cima da hora. Eu só queria falar um negócio, Abreu. Você vê, igual o Nelson lembrou, Jeff Bezos, 13 bilhões num dia.
De dólares.
De dólares. Então, se é 13 bilhões de dólares, então, num dia... O que esse cara ganhou é toda a agência, essa ajuda, essa migalha emergencial que o Brasil paga, é isso mesmo?
De um mês e meio.
De um mês e meio, num dia. Tudo isso que nós estamos brigando na agência da Caixa para receber, que tem gente que viu que alguém recebeu em nome dele, tem Neymar recebendo. Quando eu digo Neymar, que nem que bota o nome Neymar e paga. Que estão deitando os cabelos nisso, que em vez de dar ajuda para as pessoas, deu dinheiro para os bancos, o cara ganha num dia. O que o governo brasileiro está dando para as pessoas sobreviver na época do Covid. Aí você fala, o cara está desesperado, ele não quer saber se vai ter confinamento, se vai ter que ficar em casa, porque ele não sabe o que vai fazer mais, é por isso.
E sobre o risco de pagar o ano que vem, que se a gente arrumar emprego acima do valor, tem uma proposta de que a gente vai ter que pagar por esse auxílio.
Isso é mais uma coisa, aquele Zé com Zé que o Abreu falou, ele falou uma vez, e quando ele fala nesses bancos, do Banco da Mulher lá, no Royal Bank of Scotland, e os outros que estavam manipulando o câmbio, foi quem fez a manipulação de passar a dívida para uma dívida com os países estrangeiros para ser uma dívida pública interna. Porque aí esse pessoal ficava manobrando, correto? Que aí fala, é Zé, não é Zé nada. O Zé, nós somos Zé. Eles são os Von Garten, os Baumgarten, aqueles nomes tudo estrangeiros dos Bolsonaro.
Quando a Cristina Kirchner...
Fala no microfone.
Quando a Cristina Kirchner deixou o governo da Argentina, a dívida em dólar... era de 120 bilhões. Hoje, depois do Macri, a dívida está em 360 bilhões de dólares. Aumentou 200%.
É isso mesmo, mas vamos lá, Nelson. Tem mensagem, tem música para terminar ainda?
Isso, tem bastante coisa aqui. Tá apertado o tempo aqui. Sapeca. Primeiro, aí, a muito mensagem grosso. Aqui ó, do Gilberto, do bairro Ermelinda, dizendo assim, bom dia, bancada. Infelizmente, a água está sendo privatizada porque as estatais de saneamento básico sempre foram gerenciadas por incompetentes corruptos indicados por políticos que prometem cargos para eles e os apoiam. A água vai duplicar ou triplicar o preço com a privatização. Um outro ouvinte aqui falou que a SEDAI no Rio de Janeiro é a expressão do que o Abreu está falando. Existe lugar que a água que chega à conta, mas não chega à água. Também temos... mais uma mensagem aqui, ó, da Marli Mena aqui, ó, mandando assim, ó, bom dia, parabéns à bancada, temos que testar em massa, teste já. Temos também aqui uma mensagem aqui do ouvinte, não tem o nome dele, Rose, da Rose, dizendo aqui, ó, antes da pandemia, tínhamos mais de 13 milhões de desempregados, depois da pandemia, até patrão perdeu o emprego. E por último aqui, mais uma mensagem aqui do um ouvinte assim. Bom dia, a imprensa em geral tende a todo momento a espalhar as porcentagens de leitos ocupados pelo Covid. São 70%, 90%, etc, etc. Mas 90% de quantos? Porque 8 leitos de 10 são disponíveis também. E aí é 80%, obrigado. Acho que ficou um pouco confuso aqui a minha leitura.
Não, ficou bom. Nós é que não temos tempo de responder hoje.
É, felizmente. E por último, a mensagem aqui do ouvinte, do Vicente, lá de Neves, dizendo assim: olá, amigos. Bom dia. O comportamento de Trump e Bolsonaro na contramão do mundo revelam o que está acontecendo sobre esse vírus. Enquanto outros países estão lutando para salvar vidas, eles fazem descaso. Quando você quer executar algo, você luta para evitar. E onde estão morrendo muito mais gente é nos Estados Unidos e no Brasil. Mas nossa esperança é que a maioria do mundo luta pela vida e o bem vencerá o mal. Abraços, Vicente aqui de Neves. Essa daí é a última mensagem aqui dos ouvintes.
Beleza, não dá pra comentar, não.
Sabe, é, exatamente. A gente pede desculpa.
Não dá pra comentar, não. Comentamos no próximo. Nós vamos fazer agora o seguinte: nós vamos entrar tentar botar esse negócio tudo no sindicato, e o sindicato ir respondendo durante a semana.
Isso.
Ou então inclusive nós vamos ganhar um dinheirinho a mais e vamos comprar mais uma hora aqui na rádio.
Aí vai ser amanhã do trabalhador aqui na Rádio Favela. Então, professor, acho que 9h55 já, acho que a gente pode, todo mundo aqui, mandar suas considerações finais aí do programa. Pode começar aí, Raul.
Bom, eu quero dizer que semana que vem a gente vai estar aqui com um programa especial, falando sobre o dia 30 de julho, que consideramos o Dia do Trabalhador da Construção de BH, que foi no ano de 79, as grandes greves que ocorreram aqui, principalmente a greve da construção civil, onde tivemos a vida do companheiro Orocílio Martins Gonçalves ceifada, foi assassinado pela PM, e a gente acha importante colocar essa data, como outras datas das lutas do povo, que fique na memória, que a gente comemore, celebre, porque essas são as verdadeiras datas que o povo deve ter para ele, né? Não essas que são deturpadas aí pelos imperialistas, né? Pelos capitalistas. Então nós vamos estar aqui semana que vem fazendo essa homenagem, e durante a semana nós estamos com material, o Marreta vai estar distribuindo um panfleto contando essa história, recontando essa história, e com outras demandas que eu acabei passando na minha fala inicial. É uma questão muito, vou falar, vai ser rápido, é uma questão muito problemática para nós, que a gente sente que as empresas vêm coagindo os trabalhadores. Com a reforma sindical, as empresas vêm corrigindo os trabalhadores a fazer carta de oposição ao sindicato. E nós queremos dizer aqui que o sindicato, ele não vai deixar de lutar pelo trabalhador, ele vai continuar, e os trabalhadores resistirem a essa ofensiva das empresas, e além do mais, procurar se associar com o sindicato para aumentar aí a nossa força. Um bom dia a todos, bom dia e um bom final de semana.
Bom dia, professor.
Bom dia, Nelson. Bom dia, Abreu. Bom dia, ouvintes. Vou falar rápido por causa de uma música. O próximo programa é especial e nós queríamos fazer um chamado para os nossos ouvintes que falavam aqui com a gente antes, quando era o telefone, para também mandar mensagens no próximo programa. Vai ser um programa em comemoração, em homenagem ao Dia do Trabalhador da Construção Civil de Belo Horizonte, ao companheiro Orocílio, mártir da greve de 79, onde irrompeu um movimento sindical radicalizado quanto uma crise de proporções parecidas com essa que nós vivemos agora, menos grave inclusive. Então assistam o programa, um programa de homenagens ao operário da construção. Bom dia a todos.
Eu queria agradecer também ao programa Tribuna do Trabalhador esse honroso convite de participar aqui como ouvinte, e sempre que possível eu estarei aqui à disposição dos amigos para trazer as informações sobre as manipulações que acontecem em todo o Brasil e no mundo sobre os trabalhadores. Obrigado e tenham todos uma ótima semana.
É isso aí. Queria mandar um bom dia para todo mundo. Bom dia especial para os ouvintes que mandaram mensagem aqui para o nosso programa. A gente pede para seguir mandando mensagem, seguir fazendo denúncia que está acontecendo, descaso, seguir mandando sua opinião, discordando, conversando aqui com a gente. E antes de terminar o programa, a gente vai fazer uma homenagem aqui ao cantor Zé Ricardo, né, que para nós, além de ter sido um apoiador do jornal Nova Democracia, também foi um excelente músico da música popular brasileira. E a gente... eu vou dar uma lida bem rapidinha aqui do que saiu no jornal Nova Democracia logo do seu falecimento. E a gente vai colocar logo em seguida a música Calabouço, que é do ano de 1973, que é uma música feita em homenagem ao Edson Luiz, né, estudante assassinado. Eu vou dar uma lida aqui na íntegra. A matéria se chama Sérgio Ricardo... Sérgio Ricardo deixa um importante legado. Na última quarta-feira, dia 23/7, faleceu o cantor, compositor, poeta e cineasta Sérgio Ricardo, aos 88 anos de idade. Cerca de mais de 70 anos de carreira, o artista participou de importantes movimentos culturais. Entre eles, o Cinema Novo, compondo trilhas sonoras que marcaram época e fazem parte do seu legado. Sérgio Ricardo enxergava a arte como uma ferramenta transformadora, capaz de despertar um pensamento crítico nas pessoas, sendo muito importante a consciência do artista nesse sentido. Dizia ele: "O artista não tem outra escolha, meu irmão. Não dá para ficar só na coisa do estético pelo estético. Para que fugir?"